Há uma semana do Parlamento debater e votar a legalização da eutanásia, conversamos hoje com Pedro Vaz Pato, Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz. Muito boa tarde.
Boa tarde.
É um dos subscritores desta iniciativa popular que pede a realização de um referendo sobre a despenalização da morte a pedido, a que de resto os bispos portugueses já deram esta semana o seu apoio formal. Mas defender o referendo não contraria de alguma forma a posição tradicional da Igreja, de que a vida não é referendável?
Bom, não contraria essa posição, não é da Igreja, também é minha. Eu também acho que a vida não é referendável e apoio a iniciativa deste pedido de referendo, como apoio a iniciativa semelhante quando se discutiu a questão do aborto. Há que esclarecer o que é que significa isto, que a vida não é referendável. A vida não é referendável porque há um princípio de direito natural que proíbe a morte provocada. A vida humana é inviolável, é um princípio da Constituição, é também um princípio de direito natural. E, portanto, isto levaria a que nem sequer se devesse discutir a questão na Assembleia da República. Mas, a partir do momento em que está em discussão, o referendo é um instrumento previsto na lei e que responde a uma exigência também de maior democraticidade da decisão.
Podemos dizer que o referendo é um mal menor no atual contexto?
Sim, podemos dizer, porque a alternativa seria que a lei fosse aprovada, enfim, com toda a probabilidade poderá ser aprovada, por uma maioria de deputados que também não têm legitimidade para aprovar. Portanto, também para os deputados a vida não é, deveria ser sujeita à votação. E, portanto, uma vez que a questão está em discussão, não é propriamente o referendo que vem colocar a legalização da eutanásia na ordem do dia, ela já foi colocada, e, portanto, o referendo será uma forma também de associar a população a esta decisão e também uma ocasião para esclarecer. Os referendos têm também essa função de levar a um debate mais alargado, a que as pessoas se esclareçam, intervenham, porque isso faz parte das regras da democracia. Neste caso específico, temos de reconhecer que esta questão não constava dos programas eleitorais dos dois maiores partidos e, para além disso, também estes partidos também estão divididos entre si. Quer dizer, quando a pessoa vota numa lista, sabe que, ou se calhar nem sabe, porque nem isso foi revelado, numa mesma lista há pessoas a favor e contra. E, portanto, eu não concebo a democracia representativa como um cheque em branco que se dá aos deputados para votarem sobre o que quer que seja, em que sentido for.
E considera que há maturidade democrática para o que deve ser o referendo e o debate do referendo, porque aqui é um risco, ou seja, é o risco de, em vez de estarmos a falar de uma conjuntura de uma legislatura, efetivamente, sim, haver uma maioria favorável à despenalização e depois temos um tempo de espera ainda maior do que propriamente uma legislatura.
Esse é um risco e também já ouvi pessoas a dizer que não concordam com o referendo para não assumir esse risco, não, para não correr esse risco. De qualquer modo, eu acho que não devemos também partir à partida pensar que as pessoas não estão esclarecidas, que o sentido do voto não será aquele que pretendemos. Isso é um desafio para nós, também para o nosso trabalho de esclarecimento das pessoas, e depois não podemos negociar o resultado, teremos de o aceitar, independentemente de não concordarmos com ele. Mas queria só acrescentar uma coisa. O referendo, portanto, e a aceitação do pedido de referendo supõe que o Tribunal Constitucional se pronuncie no sentido da constitucionalidade daquilo que está em discussão, do projeto que está em discussão. Eu entendo que a legalização da eutanásia contraria o princípio constitucional, que é o princípio que encabeça todo o capítulo relativo aos direitos fundamentais, que é o princípio da inviolabilidade da vida humana. Portanto, nem sequer, a vida não é referendável também por isso, não é? Porque há um princípio constitucional que estabelece, que fixa a inviolabilidade da vida humana. Portanto, também esperaria que o Tribunal Constitucional não admitisse o referendo por este motivo. E também por este motivo não deveria ser promulgada a lei de legalização de eutanásia. Mas também devo reconhecer que nem toda a gente pensa assim, até admito que os juízes do Tribunal Constitucional não pensem assim, embora também haja constitucionalistas que assim pensam, e eu acho que a lei é muito clara, a Constituição é muito clara, não conheço outra formulação mais perentória, mais clara em relação a este princípio da inviolabilidade da vida humana, mas, portanto, também admitindo que não seja essa a posição do Tribunal Constitucional, resta-nos esta possibilidade de contrariar a aprovação da lei através do referendo.
Bem, mas mesmo que a lei venha a ser aprovada, como tudo indica, dado o atual contexto do Parlamento, também se pode recorrer ao Tribunal Constitucional e há ainda
sim,
o
portanto,
veto do Presidente,
o Presidente
da República.
Da República pode enviar para o Tribunal Constitucional a lei e pode também vetar. O veto político está sempre sujeito a uma segunda votação e, portanto, não seria por si só obstáculo à aprovação. A decisão do Tribunal Constitucional, essa seria, portanto, se o Tribunal Constitucional viesse a declarar a inconstitucionalidade da lei, portanto, não haveria possibilidade de outra votação. Mas não sei se será assim, não é? Eu esperaria que fosse assim, porque, como disse, acho que a Constituição é muito clara. Quando se diz a vida humana é inviolável, isto significa que ela é inviolável sempre. Portanto, não é o facto de o titular da vida admitir, consentir, que a vida seja violada, que permite que,
essa,
que
assim era,
seja.
Era uma das questões que eu queria colocar. Estamos aqui a falar de condições externas ou subjetivas que aparentemente retiram dignidade dessa vida e que validariam a lei.
Pois,
isso é um caminho perigoso.
Que me parece e que, enfim, se quisermos sintetizar aquilo que, a meu entender, leva a rejeitar a legalização de eutanásia, é o facto de aquilo que se propõe pôr em causa de dois princípios básicos da ordem jurídica e da civilização. Um primeiro princípio é o de que, a vida, precisamente este, não é? A vida humana é inviolável, portanto, é a proibição de matar. A este princípio substitui-se um outro, dizendo que é proibido matar aquela pessoa que não quer viver, porque se a pessoa, a vítima, quiser e consentir, seria possível a morte. Portanto, no fundo, coloca-se o valor da autonomia acima do valor da vida. Mas isto é contraditório porque a vida é o pressuposto da liberdade e da dignidade e da autonomia. Portanto, se suprime esse pressuposto, também não tem sentido falar em autonomia. É um pouco como às vezes se faz, se invoca a autonomia para justificar a liberalização da droga, quando a droga tem por efeito a perda da autonomia em termos graves e no caso da vida, portanto, em termos absolutos, portanto, suprimir a vida é suprimir também a liberdade. Bom, mas estas são questões em relação...
Aqui a questão fundamental é esta, é que há uma construção cultural e jurídica assente sobre a autonomia que contraria o que é a nossa Constituição e o que é a nossa construção jurídica portuguesa.
Sim, sim, eu acho que sim. Portanto, quando se diz que a vida humana é inviolável, isto é assim porque a vida é o pressuposto da autonomia. Mas não é só esse princípio que está em causa também, porque se fosse só esse princípio, isto conduzir-nos-ia a legalizar todo o homicídio a pedido, ou todo o auxílio ao suicídio. Reparem, a questão da rampa deslizante, aquilo que muitas vezes se invoca, nasce precisamente do facto de se derrubar este princípio. Quer dizer, a partir do momento em que se derruba esse princípio da proibição de matar e se sobrepõe ao valor da vida, ao valor da autonomia, pode chegar-se à legalização do homicídio a pedido a quaisquer circunstâncias. O que está agora a ser discutido na Holanda é a eutanásia de pessoas maiores de 70 anos, mesmo que não sejam doentes, desde queiram. E porquê? Porque se de facto o valor da autonomia tem prevalência, porquê é que há de ser só em casos de doença? Bom, mas este é um princípio. Um outro princípio, mas lá está, como não é só este princípio que está em causa, não está em discussão neste momento a legalização do homicídio a pedido em quaisquer circunstâncias. É aquelas circunstâncias em que a vida é marcada pela doença e pelo sofrimento. Ora, é preciso afirmar, e o Estado, a ordem jurídica, tem de afirmar que a vida nunca perde dignidade, que a vida nunca deixa de merecer proteção. Se se admite que a vida deixa de merecer proteção quando é marcada pela doença e o sofrimento, nós estamos a desistir de combater a doença e o sofrimento, porque a eutanásia não elimina o sofrimento, elimina a vida da pessoa que sofre. Portanto, estamos a dizer às pessoas que sofrem que a morte provocada pode ser uma resposta para a sua situação. E isto não é admissível. Quer dizer, e não é uma questão, digamos, de respeitar várias concessões, porque às vezes também se invoca a questão da neutralidade ideológica do Estado. Portanto, o Estado que tem de admitir que possa haver várias concessões em relação à dignidade da vida e ao valor da vida. Quando o Estado está a admitir que a resposta para o sofrimento seja a morte provocada, tem subjacente a esta lei, porque subjacente a todas as leis está uma mensagem cultural, e essa mensagem cultural também leva a considerar que pode ser uma resposta para o sofrimento a morte provocada. Isto também é um desincentivo para aquelas pessoas que, às vezes com grandes sacrifícios, com grande dedicação, cuidam das pessoas nestas situações. Quer dizer, no fundo é como se lhes estivéssemos a dizer que este esforço é inútil porque haveria uma alternativa mais fácil, que era pôr termo à vida destas pessoas de uma forma intencional.
Do que conhece dos atuais projetos que vão a votos, e são projetos do PS, do Bloco Bloco de Esquerda, do PAN, do Partido Ecologista, os Verdes e também do Iniciativa Liberal, o último a apresentar o seu projeto. Nenhum deles garante que a rampa deslizante que falávamos há pouco não se fará sentir em Portugal?
Repare, eu tenho de reconhecer que estes projetos não... Portanto, vê-se, há uma intenção de limitar as situações a casos
excepcionais.
Mas, em todo o caso, eu quero dizer o seguinte. Portanto, o alargamento desta rampa deslizante tem-se dado segundo um esquema mais ou menos comum, que é passar da morte, portanto, das situações de doença terminal para as situações de doença incurável, passar das situações em que há sofrimento físico para aquelas em que há sofrimento psíquico, e depois há outras fases seguintes, que é a eutanásia de crianças, a eutanásia de recém-nascidos, a eutanásia de pessoas não doentes, como há pouco eu referia. Portanto, estas últimas situações, de facto, não estão contempladas nestas leis. Mas estes passos que eu estava a dizer, iniciais, doença terminal, doença incurável, este já é dado. Portanto, os projetos não se referem apenas a doenças terminais, falam em doença incurável. Portanto, doença incurável pode não ser terminal, portanto, pode ser de vários anos, não é? Pode ser uma deficiência.
Levará cada vez mais doenças incuráveis.
E que envolvam um período de duração da vida maior. E também, além do sofrimento físico, também prevê o sofrimento psíquico. E o que é este sofrimento psíquico? Podem aqui entrar situações de depressão, como também se verificam noutros países. Portanto, dizer que não só com a lei está garantido que não entramos na rampa deslizante, não é assim, não parece que seja assim. Mas depois, repare, a questão da rampa deslizante, este alargamento dá-se, não depende só da lei e das garantias que a lei possa dar. Porque o que se verifica é que, para além daquilo que está previsto na lei, na Holanda também, enfim, há uma lei, mas depois há uma prática que podemos dizer vai para além da lei e depois não há, em relação a estas situações, não se conhecem condenações, portanto. Mas porquê é que isto sucede? Isto sucede precisamente porque é quebrado aquele princípio, quer dizer, e a partir do momento em que se quebra o princípio de que não se pode matar,
abre-se a porta a todas, portanto, as situações.
É isto cria também uma mentalidade na sociedade em geral, que leva a aceitar mais facilmente estas situações. Quer dizer, nós hoje aqui em Portugal não, ninguém discutiria a eutanásia de pessoas que não estão doentes. Mas se se discute isto na Holanda, é porque ao longo destes anos se criou uma mentalidade que leva as pessoas a aceitar isso.
Aqui é uma questão de que está a falar exatamente, que é o que está para além da lei.
Sim.
Porque não há propriamente condições legais que possam impedir a pressão de familiares ou de sociedade no seu todo sobre pessoas que estão em condições mais frágeis, mais isoladas, mais doentes, e que, no fundo, uma das grandes preocupações é que a eutanásia seja apresentada como uma solução de bondade, não só para a pessoa que sofre, mas com aqueles que estão à sua volta e que estão a ter trabalho.
Sim,
e não há condições legais que possam garantir isso, porque é uma questão social e de mentalidade.
Sim, pois os projetos procuram garantir que o pedido seja esclarecido, livre, etc. Mas depois nós temos de ver o que é que significa um pedido de uma pessoa em sofrimento intolerável, que é aquela situação que é prevista nos vários projetos. A pessoa em sofrimento intolerável está em condições de exprimir uma vontade genuína. Depois há a ambivalência deste pedido. Isso até já tem sido estudado, ainda recentemente li um livro relativo à experiência da Bélgica, de pessoas que acompanham estas situações, de médicos que acompanham estas situações, e que dizem que na grande maioria dos casos, quando a pessoa exprime esta vontade de morrer, através da eutanásia, verdadeiramente não quer a morte, ela quer é viver noutras condições. E, portanto, satisfazer este pedido, verdadeiramente para satisfazer a intenção destas pessoas, seria mudar as condições em que estão a viver, e isso, pronto, diz-se, há situações que não é possível. Não, isso é possível, isso dirão os especialistas de cuidados paliativos, que é possível eliminar o sofrimento intolerável. Não é possível eliminar o sofrimento, porque isso faz parte da vida, em qualquer fase e em qualquer idade, e seja qual for as circunstâncias.
Parece-lhe que a opinião de profissionais fundamentais neste processo, como são os médicos, os enfermeiros e outros profissionais de saúde, está a ser devidamente valorizada, ou, pelo contrário, está a ser ignorada pelos partidos que propõem estes projetos, tendo em conta, e já agora acrescento, que o Conselho de Ética da Ordem dos Médicos revelou esta quinta-feira que chumbou todos estes projetos que vão a votos na próxima semana, reafirmando o que já tinha dito há 2 anos, que a eutanásia e o suicídio assistido não se enquadram na prática da medicina, ferem princípios éticos e deontológicos e contrariam o Código Penal. Isto são demasiadas luzes vermelhas.
Sim, tem sido essa a posição dos médicos cá em Portugal, na generalidade dos países, é também a posição da Associação Médica Mundial. Todos os bastonários, o atual e os anteriores, manifestaram essa posição. De facto, há aqui um desvirtuar daquilo que é a missão do médico. Talvez um médico possa exprimir isto com mais autoridade.
Sim,
do
nós
que
já tivemos aqui neste programa outro. Sim,
ainda há uma semana o psiquiatra Pedro Afonso.
Mas eu acho que isso também é do conhecimento comum, quer dizer, a pessoa não espera do médico que ele colabore numa morte, espera dele que ele ajude a cuidar até ao fim.
Mas este ignorar destas posições também não legitima os deputados para legalizar a eutanásia.
Desde logo, quer dizer, parece que já está tudo já fixado, que esta insistência em votar já na próxima semana os projetos é uma desconsideração por estes pareceres, pelo parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que ainda não é conhecido, e, portanto, quase como se isto fosse um pro forma e que não fosse algo que deve ser ponderado.
Ou fosse só do âmbito da lei e não do âmbito da ética e da medicina?
Sim, se de facto os projetos prevêem que a executar a eutanásia sejam médicos, é evidente que temos de analisar se realmente não estamos a exigir deles algo que é contrário à sua deontologia.
Em última instância, quase poderíamos estar a exigir aos médicos que alterem o seu código deontológico.
Sim, e isso...
Politicamente.
Sim, sim. Infelizmente tem acontecido assim, ainda recentemente, em Itália. Embora inicialmente a Ordem dos Médicos tenha dito que não iria alterar Código Deontológico em função de uma alteração legislativa relativa ao suicídio assistido, que acabou por fazê-lo, e isso já aconteceu em relação ao aborto, mas eu acho que não deveria ser assim, e não tem que ser necessariamente assim. Depois será uma questão a estudar se a lei for aprovada. Eu penso que um Código Deontológico não deve estar subordinado à lei, senão acabaria por não ter, isso destruiria a própria autonomia da Ordem dos Médicos e a própria especificidade de um Código Deontológico. Não seria necessário um Código Deontológico se tudo ficasse dependente da lei.
Eu penso que há uma questão que convinha também aproveitar esta entrevista para esclarecer, que tem a ver com os prazos. E voltando à questão do referendo, os promotores desta iniciativa popular, que estão mais ligados à recolha de assinaturas, dizem-nos que acreditam que conseguiram reunir 100 mil assinaturas. Têm que ser entregues, de facto, até quando?
Enquanto o processo legislativo tiver a decorrer.
Até à votação final global. Portanto, não tem de ser global, antes do próximo dia 20.
Pois, ainda não sabemos se no próximo dia, quer dizer, está agendada a votação na Generalidade. Eu acho que é prematuro estar a fazer já esta votação na Generalidade. Eu recordo-me que na legislatura passada havia também vários projetos e estes projetos desceram à Comissão e depois foram só votados depois da discussão na especialidade. Portanto, desceram à Comissão sem votação. Isto porque também não tem muito sentido estar a ouvir entidades como os representantes dos médicos, os representantes de organizações da sociedade civil, estes pareceres que ainda não foram publicados, quando já se votou, não é? Portanto, eu acredito que alguns deputados tenham já a sua posição firmada, mas outros não terão. E mesmo aqueles que o têm, quer dizer, acho que é a sua obrigação ponderar, ouvir e pronto, senão porque nada serve ouvir, não é? E portanto, acho que seria mais cordial, mais correto deixar a votação para a votação final global. Mas mesmo que haja essa votação na Generalidade, o processo só se conclui com a votação final, global, portanto depois na Comissão ainda pode haver alterações, na especialidade, e depois há a votação final global.
Mas confia
O pedido de referendo está depois também sujeito à deliberação do Parlamento.
Bom, o Parlamento
o nosso
terá...
sistema não tem... Há outro sistema, como a Itália, em que um número mínimo de assinaturas obriga à realização de referendos.
Aqui a entrega da petição obriga à sua discussão e votação.
E, portanto, a palavra final, não é a palavra final, porque a palavra final será do Presidente da República, mas e depois de passar pelo Tribunal Constitucional. Mas está, de qualquer maneira, dependente da votação dos deputados. E parece
é previsível que,
alguns já dizem que
possa
não,
ser chumbado.
Que não vão aceitar, não é? Mas não podemos desistir e pode ser que ainda reconsiderem essa questão.
Tem essa esperança ainda, mas na hipótese do referendo ser chumbado, que efeitos pode ter, de facto, esta iniciativa popular? Ainda acredita que pode travar a despenalização da eutanásia ou isto serve só de pressão política?
Bom, travar não poderá, não é? Mas acho que é importante que haja uma reação da sociedade civil, não é? Porque o que me assusta às vezes é que questões muito importantes com um relevo tão acentuado como este, relevo no ponto de vista também dos fundamentos da nossa civilização, às vezes passam sem que se discuta. Noutros países as coisas são objeto de debates mais alargados. Nós aqui parece que damos mais importância ao IVA da eletricidade do que a este tipo de questões.
Bom, essas opiniões têm sido manifestadas sobretudo nas últimas duas semanas, também provocadas por esta iniciativa de referendo.
Exato. Se não houvesse esta iniciativa, provavelmente a lei, enfim, podia acontecer que a lei fosse aprovada na generalidade, sem ninguém dar por isso quase, não é? Enfim, estou a exagerar, mas enfim, acho que tem sempre sentido este tipo de manifestações e também chamar a atenção que, de facto, não parece que haja uma legitimidade democrática para votar uma lei com a importância que tem esta.
Muito bem, Dr. Pedro Vaz Pato, muito obrigada por
muito
ter
obrigado.
Vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.